Boas. Vamos falar de acidente na BR-262. Um jovem de 19 anos perdeu aí a vida na BR-262. E vamos falar do frio. Aqui em Três Lagoas, os termômetros registraram no início desta manhã 11,3 graus aqui em Três Lagoas, a capital da celulose, Bruno.
Muito bem, e além disso você vai conferir nesta edição. Parque Ayrton Senna oferece musculação gratuita com acompanhamento profissional. A ANP lança aplicativo que mostra nota de posto de combustível e recebe denúncias. Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, é enterrado na capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Muito bem, eu começo a edição de hoje falando então da morte, né, do ex-prefeito Alcides Bernal aqui em Campo Grande, que aconteceu ontem. Nós trouxemos essa informação logo nas primeiras horas do dia aqui na programação da Massa FM, né? E ontem ele foi velado e enterrado por familiares e amigos na sua última despedida, né? Vale lembrar que Bernal morreu durante o terceiro cateterismo e após três tentativas de reanimação, né? Ontem, então, a gente trouxe a informação ao longo de todo o dia. E para fechar aí, né, acompanhando o caso de Alcides Bernal, ele foi velado e enterrado ontem, né? Inclusive, familiares, amigos, alguns políticos estiveram por lá também, nesse último adeus a Alcides Bernal. Em entrevista à imprensa, os advogados de Alcides Bernal disseram que Bernal foi condenado à morte antes de ser julgado, né? É o que disse os advogados de defesa, foram até o velório e acabaram aí dando entrevista para a imprensa, né? Muito bem, a gente está acompanhando e trazendo as informações para você que nos acompanha. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias, assim como a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa aqui também do estado de Mato Grosso do Sul, porque Alcides Bernal foi vereador, foi deputado estadual e prefeito da capital, né? Bernal era tido como azarão. Ele que na época aparecia ali em quarto nas pesquisas, quando abriram as urnas, se depararam com a vitória de Alcides Bernal nas eleições municipais de Campo Grande, né? Então tá certo, aqui a noticiando e trazendo as informações sobre a morte do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Vale lembrar que o processo dele agora, né? E aí, Bruno, como é que fica o processo? Bom, Bernal, o processo dele também se encerra, né, junto com essa história. Por um lado, nós tivemos aí primeira situação, que foi a morte do Carlos Mazini, né, o fiscal. E o que, que a gente pode tirar de conclusão nessa história? Bernal foi lá e matou o homem que queria, estava se apropriando do imóvel, né? E aí tem aquela discussão de se o Carlos Mazini agiu ou não de maneira correta, se ele se precipitou ou não. Enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Mas o fato é que uma pessoa morreu e uma família foi destruída. Por outro lado, Bernal foi preso, ficou ali por cerca de 2-3 meses detido e acabou morrendo também. Duas famílias destruídas nessa história, né? Duas famílias que choram e que choraram por conta desta situação toda. E a pergunta que a gente faz, será que vale a pena mesmo entrar em todo e qualquer tipo de embate? Eu vi uma história que diz que a gente precisa selecionar as guerras que a gente quer lutar e aquelas que realmente valem a pena. Bom, agora 6:55, polícia prende suspeito de ataque que matou adolescente e apreende armas e drogas em Dourados, hein? Eita, que a polícia tá que tá trabalhando, hein, Gineza, aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
Pois é, Bruno, olha só, isso aconteceu, né, e é um desdobramento do que nós falamos ontem aqui, que um adolescente, né, no fim de semana, acabou sendo atingido por 4 tiros e que a suspeita seria que ele faça parte de uma facção criminosa. Agora, policiais do SIG, o Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, esses policiais prenderam, ainda nessa segunda-feira, os suspeitos de participação no atentado a tiros que matou esse adolescente de 17 anos e deixou outras 2 pessoas feridas, tá? A operação foi conduzida com apoio do Núcleo Regional de Inteligência, e a polícia tem esse núcleo, né, para poder entender os mecanismos aí do crime. E esse caso, é bom deixar bem registrado aqui, foi esclarecido muito rápido, né? Isso é importância do serviço de inteligência da polícia, ou seja, o fato foi no domingo, ontem mesmo, pessoas já presas por conta desse crime. E durante o cumprimento dessas prisões, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, porções de droga, aparelhos celulares e outros materiais que agora vão passar por perícia e auxiliar aí no andamento das investigações. Todo o material foi encaminhado para a delegacia aqui, né, a DEPAC. O crime foi registrado, né, nesse caso de homicídio, na madrugada de domingo, quando dois homens chegaram nessa festa, né, num bairro, e aí chegaram atirando, mataram esse adolescente e atingiram outras duas pessoas, uma de 21 e outra de 29 anos, que estão ainda internadas no Hospital da Vida. Essa ação agora resultou na prisão de um rapaz de 21 anos, apontado como autor dos disparos, e também de uma mulher de 21 anos, investigada por prestar apoio ao crime, além de dois adolescentes apreendidos. Bruno, olha as idades, Bruno. Dois adolescentes apreendidos, mais um rapaz de 21 e mais uma moça de 21. Essa aí é o perfil, né, do crime organizado aqui em Dourados. E é morte, é droga, é armas. Ou seja, dois adolescentes e dois jovens de 21 anos. É esse o perfil. Agora esses dois jovens estão presos e adolescentes estão apreendidos, porque não pode falar preso, né, na linguagem aqui penal brasileira. Mas enfim, estão todos detidos por conta desses assassinatos e desse atentado aí no fim de semana. Bruno.
Muito bem, Ginês, muito obrigado pelas informações. Infelizmente a lei, né, não permite prender e sim apreender, né? Apreender o quê, infeliz? Que é isso que eu queria entender nesse país, né? Apreender. A santa paciência, viu? É por isso que eu falo, a redução penal tem que ser discutido rapidamente nesse país, né? Porque não dá. O adolescente de 16, 17 anos mata outro, mas aí não pode ser preso. Ah, não, porque ele é menor de idade. Como diz o português popular, ele é de menor, né? Pelo amor de Deus, não fala de menor não, tá, viu, gente? É menor de idade, de menor tá errado. Jovem de 19 anos morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-262 em Três Lagoas. Israel Espíndola ao vivo com a gente trazendo as informações.
Mais um acidente na BR-262 na zona rural aqui de Três Lagoas. A vítima foi identificada como Matheus Vargas Oliveira Estanislau, 19 anos. De acordo com a polícia, o carro conduzido por Matheus invadiu a pista contrária e colidiu de frente contra um caminhão que seguia no sentido oposto da rodovia. O motorista do caminhão informou à polícia que o automóvel entrou repentinamente na contramão e que não havia nenhuma ultrapassagem no momento da colisão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da perícia criminal atenderam a ocorrência e realizaram os levantamentos no local. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas como sinistro de trânsito e vítima fatal. Mais um caso de morte na BR-262. Bruno.
Muito bem, valeu, Israel. Muito obrigado pelas informações. Já já a gente volta a falar mais, tá? Olha, a ANP lança aplicativo que mostra nota de posto de combustíveis e recebe denúncias. Fernando de Carvalho tem mais detalhes.
O motorista ganhou uma arma importante para fugir do combustível adulterado e do prejuízo nas bombas. Entrou em operação nesta segunda-feira o aplicativo ANP Com Você nos Postos, uma plataforma que mostra o histórico completo de fiscalização dos estabelecimentos em todo o país. Pelo celular, o consumidor pode navegar por um mapa e conferir notas de 0 a 5 para cada posto. O sistema usa as cores do semáforo. O verde indica locais regulares e o vermelho alerta para os postos com histórico de fraudes na qualidade ou preços abusivos. O aplicativo também revela a origem real do produto, mostrando de qual distribuidora ou usina veio o combustível. Caso o motorista encontre alguma irregularidade no posto, a pessoa pode fazer uma denúncia em tempo real pelo próprio sistema. Mais informações sobre esse assunto está no nosso portal de notícias, o rcn67.com.br. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho trazendo informações e notícias, hein? E olha só, a última decisão da Justiça: Moraes proíbe visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro por 90 dias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Voltamos já.
Já já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Para as empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
Massa!
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA/ME 05049770-2026 e 04049768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Eu tô na massa o dia todo, sabe por quê? Porque aqui eu me divirto.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Todo mundo tá usando o Carne Casas Bahia. Todo mundo parcelando do jeitinho que queria. Vem pra loja, site ou app, aproveite noite e dia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha.
Carne Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento: Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Massa FM, agora às 7:05. Olha, gente, nas últimas semanas, Mato Grosso do Sul tem registrado uma intensificação das ações de enfrentamento ao crime organizado. A morte de um policial militar em Corumbá, né, seguida de operações que mobilizaram as forças estaduais e federais, colocou novamente em evidência a atuação das facções criminosas aqui no estado. Para a gente analisar esse cenário, eu vou conversar agora sobre inteligência policial, organizações criminosas e os desafios da segurança policial. Estou recebendo aqui a doutora em psicologia policial penal, especialista em inteligência policial e em organizações criminosas, a Mônica Lengruber. Mônica, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. E é bom a gente receber especialista que entende do assunto, né? Porque nesse mundo tá cheio de especialista que não sabe o que, que é uma espingarda, né? E às vezes querem fazer comentários a respeito aí da atuação da polícia como um todo. Bom dia e bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Eu concordo com você, por isso que eu acabei fazendo uma coletânea de vários artigos de policiais, pessoas que entendem do assunto, para falar sobre o assunto. Até vou deixar aqui um exemplar com você. A gente vai para a nossa quarta edição do livro. É um compilado de vários artigos. Inclusive, nós temos artigos aí das pessoas que são percursores aqui, pessoas muito importantes nesse cenário de enfrentamento ao crime organizado, porque Mato Grosso do Sul ele tem um enfrentamento muito grande, principalmente, você sabe, daquela questão de domínio de cidade. Sim. E a gente vem aí com artigos novos também sobre isso e dessa questão que é primordial do nosso estado, de como a polícia vem enfrentando a organização criminosa num estado fronteiriço. A gente faz fronteira com dois grandes países produtores de drogas, né? Um de cocaína e outro de maconha, e a gente efetivamente precisa de pessoas boas.
Com certeza. Gente, a Mônica, ela estuda de fato há anos, tá? Ela inclusive tem aí as suas especializações voltadas para estudar o crime organizado, o PCC, a atuação da polícia como um todo. Porque assim, é fácil a gente pegar e falar assim, a polícia está matando demais, né? E a gente vê que nessa, após a morte, principalmente de um policial militar em Corumbá, a gente percebeu uma resposta rápida das forças policiais, né? Até porque a gente percebe que a organização criminosa, a morte desse policial foi uma resposta, ou pelo menos uma mensagem que essas organizações criminosas quiseram passar para as forças de segurança aqui no estado, né? E aí, claro, tem aqueles que concordam, tem aqueles que discordam. Meu pensamento é que, olha, meu amigo, você vai trocar tiro com a polícia, que chore a mãe do bandido, não a do policial, porque ele tá ali para cumprir o seu papel, né? E o seu juramento que ele fez de garantir a segurança e a vida das pessoas, principalmente de bem. De fato, nós estamos vivendo um momento mais de resposta mais firme da polícia também, e isso você entende como sendo um reflexo do que as organizações criminosas estão passando de mensagem para a segurança pública?
Desde o advento que nós tivemos em 2006, que foi daquela rebelião do PCC, que a cabeça cortada do Eloy foi aqui conosco, em Mato Grosso do Sul, aquilo que teve uma repercussão nacional e hoje em dia internacional, e que essas organizações criminosas, elas também vão melhorando, a gente não pode esquecer que elas têm um empoderamento bélico elevadíssimo. Então, não dá para você falar, olha, como é que vai ser o enfrentamento com organizações criminosas, quando você tem organizações criminosas que possuem navios para passar droga para outro país, para chegar na Europa. Quando a gente está lidando com fuzis de grande porte, com uma possibilidade de matar, de até derrubar um helicóptero e tudo mais. Então, a gente não tem como a polícia. Não tem isso, né? Atualmente tem. Hoje atualmente tem. Então a polícia necessitou estar bem emparelhada. E outra coisa, nós não podemos esquecer, nós temos a equipe de negociação que funciona dentro do BOP. A equipe de negociação, quer dizer, primeiro o policial, a polícia, ela pensa em salvar vidas. Né? A primórdia assim, da polícia é você salvar a vida. Independente de quem seja. Então, a gente tem todo esse aparato e muito bem estruturado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos esse aparato primeiro da negociação, que se pensa, que primeiro que o policial vai lá, nós tivemos ontem, a gente estava conversando aqui, né, o Major Clayton falando, primeiro ali do choque, falando, e ele é um negociador também, tive a oportunidade de fazer o curso de negociação com ele e com outros aqui que estão no comando. Então, ele tem essa noção, são pessoas que têm essa noção, que primeiro se pensa em, olha, como é que a gente vai fazer, se não vier armado, vai ser preso, para depois ir para esse enfrentamento mesmo, Claro que se a pessoa for atirar, né, eles têm que dar uma resposta à altura. E atualmente a polícia está muito bem assim, aparelhada de coisa que eu há um tempo atrás, Rodrigo, eu fui do sistema prisional, estou 24 anos no sistema. E eu lembro que eu era psicóloga e atendia o presídio militar quando a gente teve aquela primeira rebelião que foi do Geleão, que foi um daqueles oito, né, que funda o PCC, que está, eles achavam que estava aqui dentro do sistema, e a cadeia virou, a cadeia caiu, e aí não tinha munição, não tinha isso, não tinha gente, então eu vi isso acontecer. Eu sou uma pesquisadora que, quando eu fui fazer a pesquisa do PCC, sobre o PCC, eu entrava nas cadeias, o choque tirava, eu entrava e quebrava várias coisas para achar manuscrito. Né? A minha pesquisa foi baseada em quase 7 mil páginas de manuscritos que eu peguei, coletei e depois utilizei 4.786 para fazer. Então, foram 7 meses, quase 8 meses de pesquisa. Quer dizer, eu não estou falando de algo que assim, ah, Mônica, mais ou menos você tem ideia? Não, de algo que eu estudo.
É o que você viveu ali.
E vivi, né? e vivo, né? Uhum. E estou, então, eu atualmente, eu estive, trabalhei no Ministério da Justiça, 2017-2018, e atualmente estou aí. E ainda estudando, a gente vai lançar agora dois livros muito bons. Tem um livro deles que eu estou escrevendo há 3 anos, com profissionais bons. Até a gente vai estar junto com o delegado da Polícia Federal. Então, assim, a gente vem aí para um caminho muito melhor. Assim como eles vão também melhorando, vão chegando a outros países, a polícia também vai melhorando. E todas as polícias, né?
Eu, inclusive, ontem estava acompanhando. Nós tivemos um caso que repercutiu nacionalmente, que foi o caso da jovem Eloá, né, que naquela acabou época. Morrendo naquela época, enfim. O irmão dela, que ele é tenente da rota em São Paulo, ele foi alvo, né, indo para casa e chegou um rapaz com a moto e efetuou um disparo na nuca dele. Ele tá internado, tá se recuperando. E aí, ontem eu estava assistindo e vendo justamente qual é a resposta que a polícia no estado de São Paulo deu, né? 12 envolvidos ali, acho que 6 ou 8 envolvidos, não me falha a memória, 5 morreram em confronto com a polícia. Uhum. Né? Eles partiram pro ataque mesmo, né? E a polícia revidou essa troca de tiros, né? Outros 2 estão foragidos e o outro foi preso. Ou seja, você percebe que não é um caso isolado apenas dessa reação, de fato, da polícia em dar uma resposta. Porque a sociedade, quando você vê um policial militar ou um policial civil, independente, sendo morto pelo crime organizado, o cidadão, que nem policial é, fala: cara, se eles estão partindo para cima da polícia, ora, eu que sou um mero trabalhador aqui também no dia a dia, que trabalho com outra coisa, eu me sinto acuado e com medo. Né? E faz-se necessário uma resposta dura, rápida e efetiva mesmo, até para que as pessoas não criem pânico, né? E não se sintam desprotegidos.
Senão a gente vai estar de fato diante das pessoas pensando, olha, isso é uma questão terrorista porque causa um terror.
Sim.
Né? Você pensa aquela época que era, eles iam tacando fogo nos ônibus, aquele terror que não era, ninguém sabia se podia pegar ônibus, porque isso aconteceu também no nosso estado. A gente não pode esquecer de coisas graves que aconteceram. Você imagina Ponta Porã, o que viveu ali com Pedro Juan, com a morte do Rafa, que teve que tanque de guerra. Gente, o que é aquilo? Né? Uma população que vive aquilo.
Um cenário
aquilo.
De guerra, né?
Literalmente um cenário de guerra dentro de uma cidade muito pequena. Então, a gente não pode esquecer que o crime organizado, como o próprio nome diz, atualmente você pega o PCC, que ao contrário de que algumas outras pessoas estão falando, em 40 eles estão mais de 120 países. Quer dizer, eles não chegaram disso. A gente não está falando de um problema de defesa, de segurança pública. Nós estamos falando de um problema de defesa de Estado. Sim. Onde todos têm que estar envolvidos. E nós, população, precisamos estar envolvidos. Nós não podemos estar alienados. Eu lembro uma vez, eu dando aula em universidade, uma aluna fala assim, eu não gosto de polícia. Eu falei, ué, então você está na profissão errada, porque o psicólogo que não gosta de polícia, a gente gosta de ser humano. Né? O psicólogo trabalha porque você se preocupa com o ser humano. Eu, quando fui fazer esse estudo, eu fui fazer o estudo porque o meu doutorado foi pensar por que uma massa muito grande de pessoas que estão aprisionadas estão se filiando a uma organização criminosa. O que é que acontece? Uhum. Então, nós precisamos saber que esse ser humano, ele tem um processo de identificação. Ele se identifica com aquela causa.
Sim.
E outra coisa, as leis deles não são as leis nossas. Eles criam leis próprias. Quer dizer que qualquer qualquer erro se paga com a vida, porque eles têm um tribunal de júri que tem pena de morte, que a gente não tem.
Sim.
Ou seja, quando você vai para um enfrentamento, para um embate de alguém que é de um crime organizado, de uma organização criminosa, principalmente dessa, de bases de sistema prisional, e aí a gente sabe desses grandes nomes aí que tem, você está indo enfrentar pessoas que estão ali para ou matar ou morrer, entendeu? Sim. Não tem meio termo. Exato. Eles não querem se entregar e não vão se entregar. A proposta é essa porque isso está dentro do estatuto. Você está lidando com pessoas que estão, que elas seguem o estatuto e seguem fielmente.
Sim.
Eu lembro quando eu achava os manuscritos, se eu achasse 100 manuscritos do mesmo, até a vírgula era igual de erros. Porque não se admite erro numa organização criminosa. Porque se paga com a vida.
Ô Mônica, agora sim, nosso tempo já está, estamos chegando ao fim, mas eu queria entender com você. Os Estados Unidos classificou PCC, Comando Vermelho, como organização, na verdade, como terroristas, né?
Sim.
Você acha que isso, de fato, é algo que o Brasil deveria adotar? Eu fiz uma entrevista semana passada com o juiz aposentado Odilon de Oliveira, e eu perguntei para ele, né? Pô, uma pessoa que tem uma experiência que colocou grandes cabeças aí, nomes atrás das grades. Eu falei assim, tem gente que classifica, fala, invadindo a nossa soberania, etc e tal. E ele, para mim, falou, olha, Bruno, não tem nada a ver. A gente pode classificar qualquer organização, o Brasil, inclusive, pode classificar qualquer organização como terrorista. Ele falou, a diferença é que os Estados Unidos quer combater de fato e a gente fica passando talco para esse tipo de organização criminosa no Brasil. Você acha que, de fato, o Brasil precisa endurecer o seu combate e olhar essas organizações, assim como os Estados Unidos olhou e fala assim, olha, são terroristas, sim, e nós precisamos endurecer aí o nosso combate?
Eu vou além. Além de endurecer esse combate contra os criminosos, que a gente sabe que são aqueles que estão ali, os grandes cabeças, tem que endurecer com quem está por trás disso. Porque uma organização criminosa, ela só se torna transnacional quando você tem três poderes misturados com eles. Então tem que endurecer para todo mundo, para todos os poderes, para todas as pessoas, de todos os poderes que estão nela, inclusive o poder bélico.
Porque a gente fala da organização criminosa e ela está infiltrada em todas as áreas.
Na realidade, não é quem está ali.
Legislativo, executivo, tem tudo. As organizações criminosas financiam, por exemplo, ano eleitoral, nós estamos vendo muitas campanhas para defender seus interesses próprios.
E hoje é mais do que financiar, eles já colocaram pessoas ali dentro que são deles há muito, desde pequenos.
Sim.
A gente está num enfrentamento, num embate aí que é grandioso. Eu costumo sempre falar para quem quer saber um pouco mais, assiste Sicário. Assiste Sicário, que você tem noção e não fique achando que no Brasil não tem, porque tem.
Bom, agora 7 horas e 18 minutos, tempo curto, mas conversei aqui com a Mônica Lengruber, ela que é doutora em psicologia policial penal, especialista em inteligência policial em organizações criminosas, trazendo um pouco da sua experiência e a gente falando um pouco desse momento que nós estamos enfrentando de combate, né, a essas organizações criminosas aí, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mônica, quero agradecer a sua participação, muitíssimo obrigado, viu?
Muito obrigada, se você precisar, você conta aqui comigo, tá?
Tá certo, valeu, pode deixar. 7h18, rápido intervalo, a gente volta já já.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Se é pra ir mais longe, vai com quem entende e vem junto com a Nação Chevrolet. Aproveite diversos modelos com taxa zero e pronta entrega para você sair de Chevrolet zero quilômetro ainda este mês. Aqui você encontra condições especiais de negociação e uma equipe preparada para ajudar você a escolher o Chevrolet ideal. Visite nossa loja, Avenida Coronel Antonino, 1568. Ou fale com a gente pelo WhatsApp, 3320-7000. Consulte condições e vem junto com a Nação Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou massa.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Quando o assunto é portas de madeira, você sabe com quem contar. A Pinheirão oferece as melhores soluções de portas em lâmina natural e kit porta pronta nas mais diversas cores, modelos e acabamentos. Produtos à pronta entrega com o melhor preço e condição de pagamento do mercado. Tudo isso em um só lugar. Pinheirão 50 anos. Dos alicerces aos detalhes, a nossa história faz parte da sua. Avenida Calógeras, 1156. Fone Whats 67981408179.
Massa!
Quer estudar com quem realmente entende de aprovação? No Colégio Bionatos você aprende com material próprio, aulas objetivas e conteúdo focado no que mais cai nos vestibulares. E ainda conta com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi aprendido em sala. Se o seu objetivo é conquistar a tão sonhada vaga, venha estudar com quem prepara você para vencer. As matrículas para o segundo semestre de 2026 já estão abertas. Fale agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade em que você confia.
Nós do Bazar Tapetes realizamos limpeza especializada em peças de todas as marcas, modelos e tamanhos. Recuperamos, restauramos e devolvemos o brilho e a beleza que fazem parte da história da sua casa. Também recortamos e redimensionamos, adaptando o tapete para o tamanho ideal do seu ambiente. Na hora de cuidar do que faz parte da sua decoração, lave com quem realmente entende do assunto. Buscamos e entregamos com todo cuidado para você não se preocupar com nada. Agende agora. 99909-8089. Bazar Tapetes. Há 27 anos, levando estilo, conforto e renovação para o seu lar.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM, agora 7h22. Bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Parque Ayrton Senna oferece musculação gratuita com acompanhamento profissional. Acompanhe.
Praticar musculação com acompanhamento profissional e sem pagar nada já é realidade para alguns moradores de Campo Grande. O Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, oferece turmas gratuitas de ginástica e fortalecimento para pessoas a partir dos 16 anos. As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira em dois turnos, das 6 às 10 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite. Para garantir a segurança dos alunos, os treinos são montados de forma individual por profissionais de educação física. Para participar, basta procurar a equipe dos professores no próprio parque e apresentar um atestado médico atualizado. Caso as turmas estejam cheias, o interessado entra em uma lista de espera. Além de combater o sedentarismo, a atividade ajuda a tratar dores e doenças crônicas, devolvendo a qualidade de vida para a comunidade. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 7 horas e 24 minutos, acusado de matar namorada, facadas, tem prisão preventiva decretada, hein? Esse caso nós trouxemos ontem aqui, o Ginês falou pra gente, agora nós estamos acompanhando e atualizando para você, ouvinte da Massa FM. Ou seja, Ginês, o acusado vai seguir preso.
Exatamente, o acusado estava detido, agora teve a prisão decretada e já foi encaminhado para a penitenciária aqui de Dourados. Então a justiça converteu a prisão preventiva, né, em prisão preventiva, a detenção do acusado Wagner dos Santos Ferreira, 25 anos, ele que foi preso em flagrante pelo assassinato da namorada, a Paula Souza Conceição, de 29 anos. Esse caso foi em Fátima do Sul. Nós dissemos isso ontem aqui no microfone aberto. Então, isso aconteceu no sábado, o crime aconteceu no sábado, né, na casa ali da vítima, lá em Fátima do Sul. A Paula foi atingida por uma facada no abdômen. Chegou a ser socorrida, transferida aqui para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. Ela até passou por cirurgia, mas infelizmente não deu certo. Segundo a delegacia, o delegado Cristiano André Rain, que é responsável por essa investigação, o Wagner afirmou em depoimento que esfaqueou a companheira durante uma discussão motivada por ciúmes. Conforme o relato dele, Paula teria se irritado ao vê-lo conversando com uma outra mulher. E ainda de acordo com a polícia, o suspeito disse que pretendia apenas dar um susto na namorada para que as agressões cessassem. A versão, no entanto, está sendo agora confrontada com as demais provas reunidas durante a investigação. Por exemplo, boletim de ocorrência aponta que o casal estava consumindo bebida alcoólica quando iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas. E durante um ataque, uma segunda mulher, que também estava na residência, também teria sido ameaçada. Ao perceber que Wagner avançava em sua direção com a faca, ela conseguiu fugir e pedir ajuda. Após atingir a Paula, né, a companheira, o suspeito teria ainda lavado a faca e guardado ali na pia. Agora, com a prisão dele, as investigações continuam, mas a prisão preventiva já está decretada e, só reforçando, o acusado está na penitenciária aqui de Dourados. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado pelas informações e atualização, né? Esperamos então agora que ele possa responder pelo crime atrás das grades e que a condenação venha e venha rápido. Três Lagoas confirma o terceiro caso de doença meningocócica. Dois dos três casos confirmados no município foram causados pelo sorogrupo C. Israel, e a vigilância sanitária aí? O que está fazendo para combater?
Pois é, Bruno. A vigilância epidemiológica intensificou o monitoramento e as medidas de prevenção. Não se pode falar em surto, né? Mas três casos em 2026 chama a atenção. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dos três casos confirmados em 2026, um foi causado pelo sorogrupo B e da bactéria, e os outros dois pelo sorogrupo C. Assim que a doença foi notificada, a vigilância epidemiológica iniciou a investigação, indicou as pessoas que tiveram contato com o paciente e adotou as medidas previstas pelo Ministério da Saúde para evitar novos casos. O protocolo que deve ser adotado é que a pessoa que está com a bactéria seja internada rapidamente e as pessoas que tiveram o convívio tome a vacina aí da meningite. A secretaria reforça que a doença, né, meningocócica é de notificação obrigatória e exige respostas rápidas das equipes de saúde para reduzir o risco de transmissão. A orientação é que a população fique atenta aos sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos, sonolência, confusão mental e manchas avermelhadas na pele. Ao apresentar qualquer desses sinais, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que continua monitorando os casos e mantém as ações de vigilância e prevenção em todo o município. Para reforçar, três casos de meningite, sendo uma do sorogrupo B e dois do grupo C, foram notificados aqui em Três Lagoas nesses 7 meses de 2026. Bruno?
Beleza, Israel, obrigado pelas informações, viu? Olha, com 5.800 processos acumulados, comarca de Nova Alvorada do Sul recebe segunda vara judicial. Fernando de Carvalho tem os detalhes.
A cidade de Nova Alvorada do Sul ganhou um reforço importante para acelerar o andamento de processos na região. Foi instalada a segunda vara judicial do município, uma medida para tentar resolver o gargalo no judiciário local. Atualmente, o Fórum da Cidade acumula quase 6 mil ações em andamento. Todo esse volume de trabalho estava sob a responsabilidade de um único juiz. O aumento na quantidade de processos acompanha o forte ritmo de crescimento do município. Localizada em um ponto estratégico para a logística do estado, Nova Alvorada do Sul viu sua população crescer mais de 32% nos últimos anos. Com essa nova estrutura, a comarca também vai receber novos analistas e assessores jurídicos. A meta é garantir decisões mais rápidas para a população e mais segurança jurídica para atrair novos investimentos. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora vamos falar de previsão do tempo. Terça-feira, tempo firme na capital, massa de ar seco mantém o predomínio de sol, sem previsão de chuva e com grande variação na temperatura ao longo do dia. Em Campo Grande, a mínima prevista hoje nós chegamos a 14 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus, tá? Umidade relativa do ar bastante baixa, por isso tome bastante água, evite fazer atividade física em horário do sol mais quente aí, tá certo? A previsão indica que o tempo seco deve continuar pelo menos nos próximos dias em todo o estado. Israel Espíndola, como é que fica o tempo hoje aí em Três Lagoas?
Muito bem, meu amigo. Hoje amanheceu gelado aqui em Três Lagoas. 11,3 graus foi a temperatura mínima nesta terça-feira. Rajadas de vento que podem chegar até 28 km por hora. Tempo seco. Neste exato momento, o céu está limpo, sol forte. E aí, como você mesmo disse, atenção redobrada para as questões da hidratação. As pessoas, inclusive, nas ruas, a gente percorre, percebe, pessoas com aquela tosse seca, né? Justamente porque o tempo está muito seco, então tem que tomar muita água. A máxima para hoje, inclusive, né, não passa dos 23 graus. Bruno?
Muito bem, vamos então para a região sul do estado com o Ginês César. Ginês, como é que fica o tempo hoje aí em Dourados?
Bruno, aqui é céu claro hoje, o sol já aparece forte aqui, mas estava frio. Hoje a mínima fez 9 graus, agora está 12, mas ao longo do dia podemos registrar até 24 graus. Ao que tudo indica aqui da previsão do IMET, amanhã as temperaturas começam a evoluir, começam a subir. Amanhã a mínima já é 11, na quinta a mínima já é 16, ou seja, tudo indica que de quinta para domingo nós teremos aí uma elevação da temperatura e esse friozinho aqui de 9, 10 graus de mínima vai ficar só mais para frente. Por enquanto, então, temperaturas em elevação. Hoje ainda friozinho, amanhã a mínima é 11, ou seja, a partir de quinta, então, temperaturas em elevação com mais intensidade aqui na região sul do estado. Bruno.
Muito bem, muito bem. Valeu, Ginês. Obrigado. Agora, 7 horas e 32 minutos, nós vamos para o intervalo rápido. Você da costa da região sul do estado, né? Vai ficar aí com Ginês César, é a programação local da Massa FM de Dourados. A gente volta depois do intervalo. Aguenta aí.
Eu sou o Henry Seolim, sou gestor comercial e vendas da construtora Tecol em Campo Grande. Nós aqui da Tecol acreditamos no sonho do Grupo RCN e da Massa FM Campo Grande e juntos realizamos a promoção Casa dos Sonhos, transformando em realidade o sonho da casa própria para um campograndense. A Tecol Engenharia ficou muito feliz e orgulhosa de realizar o sonho da casa própria a uma família tão querida aqui de Campo Grande.
Casa dos Sonhos.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na terça da carne, paleta ou pernil suíno com osso, quilo 14,89. Coxão duro ou lagarto, quilo 39,89. Alcatra bovina, quilo 49,89. Coxinha da asa de frango no Clube Mais, quilo 11,89. Linguiça aurora para churrasco no Clube Mais, quilo 16,98. Preço baixo é preço Comper.
Massa!
Todo mundo tá usando o Carne Casas Bahia, todo mundo parcelando do jeitinho que queria. Vem pra loja, site ou app, aproveite noite e dia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha.
Carne Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ciclo_reis.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Ei, hey, diz aí, como você se liga na massa?
É claro que eu sempre estou ouvindo a melhor rádio no meu carro. A minha rádio é Massa.
Massa!
Prepare-se para viver uma experiência que vai além da corrida. No dia 8 de agosto, Campo Grande recebe a segunda edição da Corrida Sicredi. A largada será na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena. Tem percurso para todo mundo. 5 e 10 quilômetros de corrida, 3 quilômetros de caminhada e Corridinha Kids. Faça agora sua inscrição em kmaisclube.com.br. E tem mais, pagando com o cartão Sicredi, você ganha desconto na inscrição. Dia 8 de agosto, segunda edição, Corrida Sicredi. Juntos corremos mais longe.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Massa!
Revisão de férias chegou na Ramires com desconto exclusivos de julho. Checagem de mais de 20 itens para veículos fora da garantia. E com o Toyota 10, você mantém as revisões em dia por até 10 anos com a excelência Ramires. Aproveite o parcelamento em até 6 vezes sem juros e uma ducha grátis para o seu Toyota. Visite a concessionária, Avenida Ministro João Arinos, 2630 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou acesse ramiresmotors.com.br. Antes de pegar a estrada, passe na Toyota Ramires. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM, agora 7h37. Bem, já estamos de volta ao vivo para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, o plano diretor de Três Lagoas foi sancionado e entra em vigor após debates, né? E inclusive protestos. E olha que quando se fala de plano diretor, independente de qualquer município, é uma discussão danada, né? Uma discussão danada e um debate muito grande. Mas claro, democracia é isso e é por isso que é importante, né, ter os pontos de vista diferentes, enfim, opiniões diversas para que você chegue no melhor resultado, que às vezes não é nem tanto para um lado, nem tanto para um outro. Não é isso, Israel Espíndola?
Projeto que já havia sido aprovado pela Câmara Municipal no fim de junho, após debates acalorados, inclusive manifestações de representantes da sociedade civil, que questionava aí pontos relacionados à expansão urbana e ao uso do solo e às regras ambientais aqui em Três Lagoas. A gente sabe que Três Lagoas tem atraído as indústrias, temos aí as indústrias de celulose e cada vez chegando mais gente para cá, e aí acaba aí tendo essas questões ambientais. Bom, enfim, com a nova lei ficam definidas aí as diretrizes para os novos loteamentos, áreas industriais, comerciais, residenciais, além de investimentos em mobilidade urbana, habitação, saneamento e infraestrutura e o principal, a preservação ambiental. Entre as novidades está a criação de uma área destinada à expansão urbana, localizada entre o atual perímetro da cidade e o futuro contorno rodoviário. O plano também prevê incentivo à instalação do Porto Seco, aquele que nós falamos ontem aqui no programa Microfone Aberto, fortalecimento de indústrias de celulose, a atração de novos investimentos e a criação do polo tecnológico em parceria com as universidades. O plano diretor também amplia a proteção ambiental, incentiva o reflorestamento e o uso de energias renováveis e medidas para estimular as construções sustentáveis. O novo plano diretor é muito extenso, então se você ficou curioso e quer saber mais detalhes, eu convido a acessar o portal RCN67 e na aba Três Lagoas, que a matéria completa está lá disponível. Bruno?
Muito bem, senhor Israel Espíndola. É isso aí, acesse o portal rcn67.com.br e confira lá você também, tá certo? Olha, vamos acompanhar agora com o Fernando de Carvalho uma notícia bastante importante sobre o setor de energia e toda a transição energética que o mundo está passando, e isso, claro, não é diferente aqui em Mato Grosso do Sul.
Pela primeira vez em mais de um século, as fontes renováveis de energia ultrapassaram o carvão na geração de eletricidade no planeta. De acordo com o relatório anual da Ember, um prestigiado centro de pesquisas britânico especializado em dados sobre energia, as matrizes limpas alcançaram quase 34% do mix mundial. O grande motor dessa transformação histórica foi o avanço recorde da energia solar, que cobriu sozinha 3/4 de toda a nova demanda de energia do mundo no ano passado. Com uma matriz elétrica amplamente renovável, o Brasil desponta como um destino estratégico para receber investimentos internacionais de alta tecnologia, como indústrias de hidrogênio verde e centros de processamento de inteligência artificial. De acordo com especialistas, a expansão de fontes limpas domésticas ajuda os países a reduzir a dependência das importações e a se proteger da volatilidade de preços provocadas por crises geopolíticas. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 7:41, 7:41. Nós vamos para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Você da costa leste do estado fica com a programação local da Massa FM de Três Lagoas. Eu volto para Campo Grande.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Massa!
A gente é brasileiro e não desiste nunca. Só o Brasil enfrenta. Já chega 2030.
É, meu querido, não foi dessa vez que o Hexa veio, né? Mas não tem problema, tá? Chute premiado Massa FM. Ainda você pode ganhar muitos prêmios. Centenas de prêmios em dinheiro na hora. Então é a promoção Chute Premiado Verde Amarelo da Massa FM. Basta você ir até as seguintes empresas. Ó, você pode passar na Ciclo Rei, você pode passar na Big Beef, ou na Cantina Maceria, ou na Pernambucanas, ou no H Plus Hotel, ou na Emagrecento e também IVS Visão Solidária. Você vai escanear o QR Code que tem nessas empresas. Fala, ó, o Bruno falou lá na Massa FM, eu ouvi, quero escanear o QR Code. Escaneia o QR Code e pronto, você já entra na jogada. Tem prêmio de 50 até 500 reais em dinheiro direto na sua carteira digital para gastar como quiser. Então vai, participe você também. O Hexa ficou para 2030, né? Mas a premiação pode ser hoje e pode ser agora.
O seu futuro começa agora e a Unigran Capital prepara você. Estude em uma instituição com nota máxima no MEC, com estrutura completa, laboratórios modernos e excelente localização. Na Unigran Capital, teoria e prática caminham juntas desde o primeiro semestre. Tudo isso com os melhores professores que conectam você às exigências do mercado de trabalho. Não perca tempo. Estude ou transfira agora para a Unigran. Inscreva-se em unigran.br/Campo Grande. Unigran Capital. Formação para a vida, futuro de sucesso.
A minha racha é massa.
Tá sabendo da novidade? A conta de água e esgoto tá de cara nova. É uma nova fatura, mais moderna e prática, que atende aos padrões exigidos pela nova legislação federal. Entre as novidades, a nova conta traz um QR Code para acesso detalhado à nota fiscal. Para saber mais, acesse aguasguariroba.com.br ou ligue 0800-642-0115. É uma nova fatura, agora com mais praticidade. Águas Guariroba. Precisou? Fale com a gente.
Mitsubishi All-New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Massa!
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM.
Massa FM, agora 7h46. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para você que nos acompanha aqui na programação da Massa FM. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. João, aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui no fone, por gentileza. Dá um gaizinho para mim aqui. Boa, obrigado. Olha, gente, vocês viram aí em Campo Grande? Uns patinetes, né, espalhados pela cidade, e as pessoas se perguntando, mas gente, o que que é isso? Será que isso vai dar certo aqui em Campo Grande? Hã? Que são esses patinetes? Pois é, talvez se você já viajou para outros grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, você já deve ter visto esses patinetes, ou até mesmo já andou nesses patinetes. É que Campo Grande está vivendo essa operação experimental dos patinetes elétricos compartilhados, que é um novo modal já, que vem transformando, inclusive, né? Já transformou a paisagem da região central da cidade. Para a gente entender o impacto desses primeiros 7 dias e esclarecer as principais dúvidas, eu vou conversar agora com o Vitor Coelho, ele que é gerente de relações públicas Latam da JET, que está conectado de forma remota com a gente, para falar sobre esses patinetes, o que é uma novidade aqui para Campo Grande, mas que já existe há um bom tempo em outros grandes centros Brasil afora, né? E mundo afora. Vitor, muito bom dia, bem-vindo aqui à programação da Massa FM, viu? Obrigado por topar falar com a gente, explicar um pouquinho mais para nossa audiência esse novo modelo de transporte compartilhado.
Muito obrigado, bom dia pro pessoal. Tá muito frio aqui em São Paulo hoje, é um prazer imenso falar com vocês aí. Vamos tirar todas as dúvidas e esclarecer. É um prazer imenso, o Campo Grande chegou com tudo. A gente lançou, quando a gente lançou em Campo Grande, a gente foi o 15º estado, né, da JET. Então, muito bacana esse marco também aqui pra empresa da gente ter lançado aí. Mercado muito importante pra gente.
Que bacana, Vitor. Aqui tá um pouquinho gelado também essa semana. Eu até ia andar de patinete essa semana, mas começou a esfriar demais, sabe? Aí eu falei, não, vou deixar, deixa esquentar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Ô Vitor, o serviço completou uma semana pelas ruas da capital. Dá pra ter uma dimensão de quantas pessoas já utilizaram o serviço nesse período e quais foram os pontos e trajetos mais percorridos aí?
Claro, dá sim. Olha, na primeira semana de operação aí em Campo Grande, a JET já registrou mais ou menos aí cerca de 10 mil viagens realizadas nesses primeiros 7 dias, com cerca de mais ou menos 4.500 usuários cadastrados utilizando o serviço. Os trajetos mais utilizados têm sido o que a gente já fala que são os mais importantes e mais usuais nesse tipo de modal, que são os trajetos de curta distância, conectando, sei lá, pontos comerciais, acesso ao transporte público na região central, próxima à Praça Ari Coelho, que é exatamente o perfil de uso que a JET busca atender, que é a chamada última milha, né? Esse último trajetinho aí da mobilidade urbana.
Certo. É, um assunto muito comentado aqui que as pessoas falam é que aqui a galera toma muito tereré, né? E nas rodas de tereré, quando o pessoal tá conversando, eles falam assim: ih, Bruno, não sei não se isso vai dar certo, viu? A galera vai querer furtar, vai querer vandalizar, roubar um patinete desse enquanto alguém estiver andando, enfim. Afinal, nesse primeiro tempo, vocês sofreram algum tipo de intercorrência como essa ou não?
Olha, o que a equipe de operação me falou até o momento não, até para esclarecer, né? E a gente conta com uma equipe de fiscalização própria, que monitora ativamente a frota por meio de geolocalização em tempo real. Então isso permite identificar rapidamente qualquer tipo de uso indevido do equipamento, ou até mesmo alguém que esteja fora da área que é esclarecida, né, junto com o pessoal da Getran. Então assim, a equipe disponibiliza esse tipo de equipe de fiscalização, né, o nosso time, mas a gente também conta com canais de atendimento 24 horas por dia. Então, qualquer pessoa pode relatar uma ocorrência, um patinete danificado. Eu não sei se eu posso passar aqui o número, se ficar ruim para o pessoal anotar.
Pode, por favor.
Acho que assim, de repente, você vê uma criança, um menor de idade usando, alguém empinando, alguém parando numa... como é que fala? Não é ponte de acessibilidade, é uma rampa de acessibilidade.
Rampas, né?
Então, assim, alguém está fazendo mau uso. A gente tem quatro formas de você poder denunciar. A primeira é dentro do próprio aplicativo. O aplicativo se chama GoJet. Eu vou soletrar para ficar mais fácil. É G-O-JET com J-E-T. GoJet em qualquer uma das duas lojas, seja ela de Android ou até mesmo do iPhone. Ou